Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 30 de dezembro, dia que em 1957, por estudantes das então colónias portuguesas. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos desta emissão: presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mantêm hoje conversa telefónica sobre segurança na Europa Oriental. Milhares despedem-se do arcebispo anglicano e Nobel da Paz Desmond Tutu em Cape Town na véspera do seu funeral. No Sudão, polícia reprime manifestações contra militares. Em Angola, com o avanço da quarta vaga da Covid-19, residentes de outras províncias, nomeadamente Benguela, pedem também campanha massiva de testes, como em Luanda. Organizações não governamentais querem prestação de contas sobre dinheiros usados no combate à pandemia, e teremos as previsões para 2022, no ano que será marcado pelas eleições gerais. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, mantém uma conversa por telefone hoje, na qual, segundo fonte da Casa Branca, o presidente americano procurará uma solução diplomática para o aumento da tensão ao longo da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Estamos preparados para a diplomacia e para um caminho diplomático, disse a mesma fonte, que pediu anonimato, garantindo que Washington está preparado para responder se a Rússia avançar com uma nova invasão da Ucrânia. A conversa solicitada pelo presidente russo Vladimir Putin acontece depois de negociações de alto nível previstas para Genebra no dia 10 de janeiro entre delegações dos dois países. Esta é a segunda conversa entre Biden e Putin após o encontro pessoal a meio do ano em Genebra. Eles falaram no passado dia 7 sobre a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Na África do Sul, centenas de pessoas desfilaram hoje perante a Câmara Ardente na Catedral da Cidade do Cabo para se despedirem do arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984 e ícone da luta contra o regime do Apartheid. Um forte dispositivo de segurança rodeava a chegada do caixão ao início da manhã à Catedral São Jorge, onde foi recebido pelo atual arcebispo da cidade de Cabo e líder da Igreja Anglicana na África do Sul, Thabo Mbeki, e outros sacerdotes. Seguindo a vontade de Tutu, que havia pedido que não fosse gasto desnecessariamente dinheiro no seu funeral, o caixão é um modelo de madeira muito simples, sem nenhum outro enfeite, além de um pequeno buquê de flores brancas colocada no topo. O funeral realiza-se amanhã com honras de Estado. No Sudão, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo hoje numa tentativa de dispersar milhares de manifestantes que enfrentaram um bloqueio apertado para protestar contra o golpe de Estado militar de 25 de outubro, segundo informaram os correspondentes da AFP. Os manifestantes chegaram a algumas centenas de metros do Palácio Presidencial, na capital, Khartoum, o quartel-general do chefe militar, Abdel Fattah al-Burhan, antes das tropas, polícia e unidades paramilitares lançarem várias granadas de gás lacrimogéneo contra a multidão. Testemunhas relataram protestos anti-golpe semelhantes em Madani, a sul da capital, e nas cidades de Kassala e Porto Sudão, no leste. As forças de segurança tinham selado a capital dos seus subúrbios e cortaram as linhas telefónicas e a internet móvel. Pelo menos 4 pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando combatentes fortemente armados do grupo jihadista Al-Shabaab invadiram uma cidade perto da capital da Somália, Mogadishu, segundo a polícia. O ataque ocorre quando o país se debate com uma crescente crise política, colocando o presidente contra o primeiro-ministro. 4 pessoas, incluindo 2 membros das forças de segurança, foram mortas e outras ficaram feridas, segundo a AFP. Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, em prisão preventiva desde junho por suposto envolvimento em esquema de corrupção, foi internado na noite de ontem no Hospital Militar de Nouakchott para atendimento urgente. Membros da sua família visitaram-no e consideraram a sua situação preocupante, mas estável, disse a AFP, um dos seus advogados. O advogado disse que voltou a solicitar ao juiz a liberdade provisória de Aziz após o seu internamento. O Tribunal de Recurso de Nouakchott, no início de novembro, rejeitou o anterior pedido de libertação provisória para o ex-líder mauritano. 4 soldados malianos foram mortos e cerca de uma dúzia de outros ficaram feridos quando foram atacados no oeste do país, anunciou hoje o exército. As Forças Armadas do Mali disseram que o ataque ocorreu na noite terça-feira numa região do país onde os jihadistas atacaram soldados no passado. O Mali é o epicentro de uma insurreição jihadista que começou no norte do país em 2012 e que, apesar da presença de tropas francesas e da ONU, se estendeu a 3 anos mais tarde aos vizinhos Níger e Burkina Faso. Milhares de pessoas morreram em toda a região e cerca de 2 milhões foram deslocadas pelo conflito. A França intervém em 2013 e tem agora cerca de 5 mil tropas na região, mas planeia reduzir esse número para metade até 2023.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos aqui uma série de notícias sobre a atualidade em Angola, país que registou entre terça e quarta-feira menos casos que no dia anterior. 1.688 casos da Covid-19, com 4 óbitos. Dos novos casos, 1.123 foram registados em Luanda, onde decorre, desde segunda-feira, uma campanha massiva de testes. Mas fora de Luanda, há um apelo para que também a campanha aconteça noutras províncias, no momento em que o aumento de casos da Covid-19 é uma realidade em todo o território. Em Benguela, província que registrou 152 casos nas últimas 24 horas, sobretudo entre profissionais de saúde, as clínicas são a alternativa do momento para o teste, que é caro, custa cerca de 15 mil kwanzas, por isso o pedido de uma campanha massiva. João Marcos, desde Benguela, tem a reportagem.
É verdade. À porta do Hospital Geral de Benguela, com testes só para funcionários, à semelhança de outras unidades sanitárias, o jovem Eduardo António, mototaxista, apresenta indicadores de desespero por força dos últimos acontecimentos.
Nós estamos aqui, mas não estamos a ver nenhum movimento de que um sítio está a ver teste. Então, por essa razão que nós também não estamos a fazer.
Senhora, eu levei uma senhora, ela esteve cá para poder fazer esse teste, mas ela não foi atendida aqui no hospital. Não estava doente, disse que queríamos só para ir fazer o teste.
O Gabinete Provincial de Saúde, nesta altura sem reserva, vinha pedindo 6 mil kwanzas por teste, pouco abaixo da metade do preço praticado em clínicas privadas. Quando se olha para estes valores, surgem apelos em nome da descentralização dos testes em massa.
O preço está muito elevado.
Não, seria também grátis. Por mim seria também grátis. Nós estamos atrás do nosso pão, tirando mais 6 mil para pagar o teste. É muito difícil para nós.
Isso seria na responsabilidade do governo. O governo iria arranjar material próprio. Então a gente ia ir correr em massa para poder fazer o teste.
O psicólogo clínico João Caratão, membro da Associação Angolana de Saúde Mental, diz que a testagem está muito aquém do nível de propagação da nova variante.
Há falta de testes e há muita procura. Em termos de Estado, nós até recebemos cerca de 1.000 testes para fazer testagens aqui em Benguela, mas mesmo testes no Omicron está tão espalhado e depois aqui e ali as pessoas vão testando e vão tendo casos positivos. Depois todos os contactos também querem fazer o teste, então a procura neste momento é, sei lá, 100 vezes maior do que a oferta, né? Infelizmente, aquilo que eu posso dizer é que quem tem dinheiro tem mesmo que ir às clínicas e quem não tem dinheiro vai ter dificuldade em fazer o teste, com certeza. Vão ver na televisão que em Luanda iam fazer 6 mil testes. Mas o que é que são 6 mil testes? em Luanda.
A Voz da América, fonte do Gabinete Provincial de Saúde, assume que existem incertezas quanto ao início dos testes em massa em Benguela e outras províncias. O Hospital Geral tem fechado o banco externo, área para as consultas médicas, por força da situação atual. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Com a explosão da quarta vaga da Covid-19, o governo angolano continua a envidar esforços para combater a pandemia. Entretanto, várias organizações não-governamentais mostram-se preocupadas com a falta de prestação de contas dos gastos do erário público nas despesas para esse combate, principalmente com a terceirização dos serviços. Coque Mukuta, desde Luanda.
Duas conhecidas organizações não-governamentais angolanas dizem-se descontentes com o modelo de gestão dos recursos públicos ao combate à pandemia da Covid-19. Salvador Freire, jurista e membro da Associação Cívica Mãos Livres, entende que com a falta de prestação de contas, a boa gestão deste processo fica comprometida.
A falta de prestação de contas relacionado com a questão da pandemia constitui uma gestão não transparente. É preciso, pois, que de facto as instituições do Estado, sobretudo do Estado, e elas prestem conta. E a prestação de contas deve partir exatamente a partir do Executivo. Vou dar um exemplo. Agora, o que está a acontecer nos últimos dias é que de facto não há esta prestação de contas. E a falta de prestação de contas cria uma situação embaraçosa para o cidadão, porque não sabe exatamente o que é que está por trás de tudo isso e por que é que não se presta as contas.
Jacer Rabango, presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, diz que os custos das operações com a pandemia não são justificados nem declarados.
Dos custos que são aplicados para o combate à Covid, que não são justificados nem são declarados. A terceirização dos serviços, ninguém nos diz quanto é que o governo está a pagar às empresas que estão a prestar serviço ao Ministério da Saúde para manter o fornecimento de água. Os médicos, eles devem ter água aí nos postos de vacinação. O lanche que os dão, quem paga aquilo, quanto? E por que razão até hoje mantêm-se estes postos? Por que é que não se adotam um outro sistema, outras formas de vacinação que não sejam aqueles postos? Porque a manutenção daqueles postos também engorda o bolso de muito boa gente.
Vango diz não perceber determinadas engenharias utilizadas neste combate à pandemia da Covid-19.
Ninguém consegue perceber como é que os aviões de ataque estão em terra quando os angolanos que estão fora entram, vêm por outras companhias, fazem rotas longas. Quem estiver no Brasil vai até os Emirados Árabes Unidos, Dubai, e depois vem para Angola, quando poderiam ser voos direitos. A TAP vem quase todos os dias. A TAP não vai, porquê? Então porquê que estão a restringir esse, o movimento das pessoas? Bom, se nós não podemos sair porque há o vírus, né? Há o vírus, o Omicron, os que vêm para Angola, de lá onde vêm, o vírus circula, está a circular. Os que vêm do Brasil, os que vêm de Portugal, os que vêm da África do Sul, os cidadãos que estão na África do Sul, dão a volta e entram.
Coque Mukuta, Luanda.
O governo angolano anunciou recentemente a criação da Reserva Estratégica Alimentar, um programa que visa regulamentar o mercado e influenciar a baixa de preços dos produtos da cesta básica. O primeiro lote de produtos importados pelo governo já se encontra no país. No entanto, produtores locais em Malanje dizem que se o programa de apoio à diversificação das exportações e substituição das importações da Prodesi tivesse sido bem implementado, o país seria autossuficiente. Isaías Soares.
O agricultor Noé Gomes sugere revisão da medida do executivo.
Julgo eu não ser uma medida mais acertada, porque efetivamente há toda uma gama de terras em Angola que é produtiva em relação ao milho. Este dinheiro que foram importados o milho, porque não dar os agricultores para poderem produzir em grande escala? Não se faz agricultura sem dinheiro. Julgamos nós que é absurdo a importação desse milho. Tínhamos que apostar na produção local e não se faz agricultura sem dinheiro, repito.
O agricultor Carlos José Semedo, que espera das autoridades informações se serão importados alguns ou todos os produtos essenciais da cesta básica, afirma que a ideia retrai a ação dos produtores internos.
Estamos num bom caminho, que era o processo de produção interna, né? O governo estava a levar a cabo um vasto programa de produção interna e agora nos aparece com essa situação de importação, sobretudo de navio que atracou no porto Lobito com cerca de 31 mil toneladas de cereais, nomeadamente milho, em grão. Isso, de uma certa maneira, cria-nos um grande desconforto, porque o nosso país detém terras aráveis e era suposto que o Executivo, nesse momento, criasse um fomento massivo e extensivo da produção interna. E que não está a acontecer.
Semedo defende a reestruturação do Ministério da Agricultura e redefinição das linhas de financiamento.
É pensar-se na criação de linhas de financiamento, é estruturar o setor, sobretudo no Ministério da Agricultura, criar unidades de apoio e acompanhamento aos produtores, pobres a termos uma produção garantida.
Os agricultores de Malães clamam por excessiva burocracia para o acesso ao crédito bancário nos diferentes programas. Gastam milhares de kwanzas para a mecanização agrícola, compra de derivados do petróleo, fertilizantes, pesticidas, sementes e máquinas para a produção comercial de alimentos. Os agricultores familiares integrados no MOSAP 2, no Programa de Combate à Pobreza e em outros projetos do governo, contribuem para o aumento de alimentos, reconheceu o governador local, Norberto dos Santos, na mensagem de fim de ano.
A semelhança do executivo angolano, o governo provincial de Malães vai continuar a envidar esforços para garantir que a agricultura familiar continue caminhando lado a lado com a empresarial, de modo que seja possível o combate à fome e à pobreza.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
30 de dezembro, véspera de fim de ano, em dois dias estaremos já em 2022, um ano que será marcado em Angola pelas eleições gerais previstas para acontecerem em agosto. O Manuel José apresenta-nos aqui os principais factos que vão marcar o próximo ano.
A UNIT e a Casa Sé dizem que com a atual direção do país não se espera nada de novo e positivo para os angolanos. O partido que dirige o governo pensa diferente. Albertina Novemba Angolo, deputada pela UNIT, diz que caso o MPLA não coloque uma pedra a 31 de dezembro nas políticas públicas que tem levado a cabo, então os angolanos podem esperar dias mais apertados em 2022.
Eu gostaria de que 31 de dezembro fosse o deadline para uma viragem de mentalidade dos órgãos decisores do nosso país, deixarmos de perseguir adversários políticos porque queremos nos manter no poder. Haja coragem de romper alguma barreira para que a reconciliação nacional, o processo de democracia venha a ter lugar num processo eleitoral pela primeira vez justo e transparente.
A Casa Sé diz que não há nada que se pode esperar de melhor no próximo ano com os atuais decisores políticos. Makuta Nkondo, do grupo parlamentar da coligação eleitoral.
O futuro de Angola é um funil que aponta para um buraco escuro. Não haverá mudança no sentido positivo com o regime de João Lourenço. Já demonstrou e provou que ele é um pior presidente da República. Não se preocupa com os filhos, com os futuros filhos. É muito orgulhoso e faz más escolhas. Desculpe lá, eu não vejo o que o angolano pode esperar de um presidente desta natureza.
Paulo de Carvalho é sociólogo e deputado pelo grupo parlamentar do MPLA e tem esperança que 2022 traga dias melhores para os angolanos.
Estes dois últimos anos foram muito difíceis. Esperamos que haja o retorno à normalidade, digamos, uma vida saudável, sem termos que desviar recursos para combate e para prevenção de pandemias. Que os recursos sejam destinados para combater as doenças que nos afligem, paludismo, doenças diarreicas agudas e também tuberculose. Esperemos também que os recursos possam voltar a ser direcionados mais em prol da sociedade, o fomento do emprego, diminuírem cada vez mais as importações. Havendo fomento da produção, obviamente que vai aumentar o emprego.
Quem também se mostra esperançoso é o professor universitário, membro do Partido do Poder, Israel Bonifácio.
O governo tem que fazer o suficiente no sentido de trazer esperança ao cidadão para que o próprio cidadão venha satisfazer as suas necessidades. Porque o que aconteceu nos últimos dois anos, efetivamente, não é aquilo que o povo esperava, mas também não é culpa do governo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E é já amanhã, aqui na Voz da América, o último programa do ano, Saúde em Foco. Será um resumo do que mais importante aconteceu em 2021 no domínio da saúde, particularmente nesse programa semanal da Voz da América. Amanhã, Saúde em Foco, a partir das 16h30, UTC. O Serviço de Investigação Criminal angolano deteve a Miss Suíla 2018, que se encontrava foragida, suspeita do crime de associação criminosa e roubo qualificado. A informação foi avançada hoje pelo porta-voz do Comando Provincial da Polícia na Uíla, o inspetor-chefe Fernando Tongo. Ele confirmou a detenção de Beatriz Alves, de 23 anos de idade, supostamente envolvida no crime de associação criminosa. Segundo Fernando Tongo, em declarações à Rádio Pública Angolana, a indiciada supostamente tratava das diligências de assaltos em lojas, cantinas, farmácias, viaturas e pessoas na comuna de Arimba, com um grupo de marginais desmantelado pela polícia no dia 11 deste mês. Ainda de acordo com a mesma fonte, o grupo também tem no seu seio um pastor da Igreja Pentecostal do Reino de Deus e um mecânico, ambos detidos no dia 11, sendo o cabecilho da rede o indivíduo foragido de Luanda há 3 meses. Na rubrica desportiva, Covid também faz vítimas nas equipas angolanas. O 1 de agosto cancelou toda a preparação prevista para esta semana devido a 5 casos da Covid-19 e também lesões no plantel. O técnico Srdjan Vasijevic tinha agendado mais uma sessão para ontem, mas em comum acordo com a direção, resolveu cancelar toda a preparação desta semana. Os militares ocupam a 3ª posição no gira-bola. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol comunicou o cancelamento do jogo de preparação previsto para amanhã, nos Marrocos, contra a seleção do país, depois de alguns jogadores marroquinos terem testado positivo à Covid-19. A informação foi comunicada à Federação Cabo-Verdiana pela sua congênere de Rabat. Os Tubarões Azuis vão assim continuar a sua preparação na Cidade da Praia, com vista à 33ª edição da Copa de África das Nações, que se realiza a partir de 9 de janeiro nos Camarões. A seleção da Guiné-Bissau também divulgou a lista de convocados para a CAN 2021, que se realiza em 2022, no próximo mês de janeiro. Entre os 24 nomes convocados, 11 jogam em Portugal. A Guiné-Bissau está no grupo D e vai defrontar Sudão, Nigéria e Egito. A Federação de Futebol da Nigéria informou em comunicado que o português José Peseiro será o novo selecionador das Super Águias depois da saída do alemão Gernot Rohr. Contudo, Peseiro ainda não vai treinar a seleção nigeriana na CAN, a realizar-se nos Camarões em janeiro, em que será apenas observador, com a equipa a ser comandada por Augustine Egwavoen, diretor técnico que tinha sido nomeado treinador interino. Peseiro vai dirigir a Nigéria na derradeira fase da qualificação para o Mundial 2022, para a qual ainda não houve sorteio. No Brasil, o Atlético Mineiro, atual campeão do país, identificou Jorge Jesus como preferido para suceder a Cuca e já apresentou uma proposta. Mas de acordo com o site Super Esportes do Brasil, o técnico português vai tirar alguns dias para pensar e não deverá responder para já. O Globo Esportes, do Globo 1, Vai mais longe, dizendo que ontem houve uma reunião por videoconferência com Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, e haverá um novo encontro virtual ainda hoje com os principais investidores do clube. E ainda continua a polémica da rescisão do português Paulo Sousa como técnico da seleção polaca a 3 meses dos jogos de repescagem para o Mundial 2022. Sousa trocou a seleção polaca pelo Flamengo. Hoje, o jornalista Marcin Dobski, do Salão 24, revelou o teor dos e-mails trocados entre Hugo Cajuda, agente do treinador português, e a Federação Polaca de Futebol durante as negociações. De acordo com aquela fonte, o representante de Paulo Sousa utilizou argumentos bizarros para conseguir chegar à rescisão do contrato. Ele disse que existe um ambiente hostil em torno de Paulo Sousa e, por isso, ele decidiu deixar a seleção polaca. Em Portugal, hoje há clássico, mas para a Taça da Liga, Porto e Benfica, com estreia do novo técnico interino dos encarnados Veríssimo. A Voz da América tem vindo a apresentar desde a segunda-feira a retrospectiva da atualidade nos países africanos de língua portuguesa. Hoje, William Mapote traz os factos que marcaram este ano em Moçambique.
Começou como um ano de esperança, mas logo cedo, o pânico tomou conta do país. A Covid-19 atingiu o pico, deixando um rastro de centenas de mortes e um susto generalizado entre a população, sobretudo nas cidades de Maputo e Matola. O sistema de saúde tremeu, mas não chegou ao colapso que era receado. Depois da tempestade, veio a normalidade. Do centro e do norte do país, sopravam bons ventos no início do segundo semestre. Com o apoio de parceiros estrangeiros, Ruanda e da SADC, o exército moçambicano começou a ganhar terreno contra o terrorismo em Cabo Delgado. E no centro, a junta militar já deixava de ser preocupação. No parlamento, Felipe Nhonse fazia o balanço oficial do ano. Reconheceu altos e baixos, mas salientava que o país tremeu, mas não caiu.
O estado geral da nação é de autossuperação, reversão às tendências negativas e conquista da estabilidade econômica.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
A retrospectiva de 2021 em Moçambique será apresentada na íntegra, na próxima meia hora, pelo Avanço Miguel, que tem também outros temas em carteira, mas depois de um curto intervalo.
É quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Voltamos ao seu encontro. Somos a emissão vespertina da Voz da América, que é transmitida a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, na produção Liu Sahilo, na edição e apresentação Amêncio Miguel, que desejam-lhe uma boa escuta. Neste penúltimo dia do ano, em destaque nas notícias, nesta emissão vespertina, presidentes dos Estados Unidos, da América e da Rússia mantêm hoje conversação telefónica sobre a segurança na Europa Oriental. Milhares despedem-se do arcebispo anglicano e Nobel da Paz, Desmond Tutu, em Cape Town, na África do Sul, isto na véspera do seu funeral. Polícia reprime manifestações no Sudão contra militares. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube. A nossa referência, repito, é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Estão na companhia da Voz da América, com produção de Liu Sahilo e edição e apresentação de Amêncio Miguel. Uma vez mais, boa escuta. E agora o momento para as notícias com Ana Guedes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, mantém uma conversa por telefone hoje, na qual, segundo fonte da Casa Branca, o presidente americano procurará uma solução diplomática para o aumento da tensão ao longo da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Estamos preparados para a diplomacia e para um caminho diplomático, disse a mesma fonte que pediu anonimato, garantindo que Washington está preparado para responder se a Rússia avançar com uma nova invasão da Ucrânia. A conversa solicitada pelo presidente russo Vladimir Putin acontece depois de negociações de alto nível previstas para Genebra no dia 10 de janeiro entre delegações dos dois países. Esta é a segunda conversa entre Biden e Putin após o encontro pessoal, a meio do ano, em Genebra. Eles falaram no passado dia 7 sobre a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Na África do Sul, centenas de pessoas desfilaram hoje perante a Câmara Ardente na Catedral da Cidade do Cabo para se despedirem do arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984 e ícone da luta contra o regime do Apartheid. Um forte dispositivo de segurança rodeava a chegada do caixão ao início da manhã à Catedral São Jorge, onde foi recebido pelo atual arcebispo da Cidade do Cabo e líder da Igreja Anglicana na África do Sul, Thabo Mbeki, e outros sacerdotes. Seguindo a vontade de Tutu, que havia pedido que não fosse gasto desnecessariamente dinheiro no seu funeral, o caixão é um modelo de madeira muito simples, sem nenhum outro enfeite, além de um pequeno buquê de flores brancas colocada no topo. O funeral realiza-se amanhã com honras de Estado. No Sudão, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo hoje numa tentativa de dispersar milhares de manifestantes que enfrentaram um bloqueio apertado para protestar contra o golpe de Estado militar de 25 de outubro, segundo informaram os correspondentes da AFP. Os manifestantes chegaram a algumas centenas de metros do Palácio Presidencial, na capital, Khartoum, o quartel-general do chefe militar, Abdel Fattah al-Burhan, antes das tropas, polícia e unidades paramilitares lançarem várias granadas de gás lacrimogéneo contra a multidão. Testemunhas relataram protestos anti-golpe semelhantes em Madani, a sul da capital, e nas cidades de Kassala e Porto Sudão, no leste. As forças de segurança tinham selado a capital dos seus subúrbios e cortaram as linhas telefónicas e a internet móvel. Pelo menos 4 pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando combatentes fortemente armados do grupo jihadista Al-Shabaab invadiram uma cidade perto da capital da Somália, Mogadishu, segundo a polícia. O ataque ocorre quando o país se debate com uma crescente crise política, colocando o presidente contra o primeiro-ministro. 4 pessoas, incluindo 2 membros das forças de segurança, foram mortas e outras ficaram feridas, segundo a AFP. Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, em prisão preventiva desde junho por suposto envolvimento em esquema de corrupção, foi internado na noite de ontem no Hospital Militar de Nouakchott para atendimento urgente. Membros da sua família visitaram-no e consideraram a sua situação preocupante, mas estável, disse a AFP, um dos seus advogados. O advogado disse que voltou a solicitar ao juiz a liberdade provisória de Aziz, após o seu internamento. O Tribunal de Recurso de Nouakchott, no início de novembro, rejeitou o anterior pedido de libertação provisória para o ex-líder mauritano. 4 soldados malianos foram mortos e cerca de uma dúzia de outros ficaram feridos quando foram atacados no oeste do país, anunciou hoje o exército. As Forças Armadas do Mali disseram que o ataque ocorreu na noite terça-feira numa região do país onde os jihadistas atacaram soldados no passado. O Mali é o epicentro de uma insurreição jihadista que começou no norte do país em 2012 e que, apesar da presença de tropas francesas e da ONU, se estendeu a 3 anos mais tarde aos vizinhos Níger e Burkina Faso. Milhares de pessoas morreram em toda a região e cerca de 2 milhões foram deslocadas pelo conflito. A França interveio em 2013 e tem agora cerca de 5 mil tropas na região, mas planeia reduzir esse número para metade até 2023. O Níger ordenou a expulsão de 8 ruandeses ligados ao genocídio de 1994 no Ruanda, apenas um mês depois de terem sido recebidos na capital Niamey, de acordo com a AFP, que cita uma ordem ministerial. A medida foi bem recebida por um grupo ruandês de defesa dos sobreviventes do genocídio, que disse que deveria enviar uma mensagem a todos os envolvidos em massacres de que iriam enfrentar a justiça. A ordem do Níger foi publicada após reportagem sobre as expulsões pela revista Jeune Afrique, que dizia que o governo do Níger fez a inversão de marcha após o Ruanda ter manifestado o seu desagrado pela chegada daqueles a Niamey. O Níger tinha feito um acordo com a ONU para receber estes 8 ruandeses.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, disse que o ano 2022 deve ser decisivo na luta contra o terrorismo e exigiu das forças militares a captura imediata ou a eliminação física dos líderes da insurgência que operam nas províncias de Cabo Delgado e Niassa. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano, que é também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, falava esta quarta-feira numa parada militar no quartel de Moeda, em Cabo Delgado, onde se deslocou para avaliar o trabalho de luta contra o terrorismo. 2022 deve ser decisivo nesta luta, sublinhou Filipe Nyusi.
A cobra nunca morreu pela cauda. Vocês já sabem onde estão essas pessoas que incomodam. Usem o tempo para serem precisos, para não perder tempo com aquilo que é amendoim. O próximo ano tem que ser muito decisivo nesse sentido.
Nyusi elogiou o trabalho das forças da SADEC, do Ruanda e de Moçambique no combate ao terrorismo, que realizou não dão fôlego aos jihadistas.
O inimigo está em debandado, isso é uma realidade. Está toda hora num ponto ou outro, mas também estamos a apreciar o vosso trabalho que estão a fazer de perseguição até não lhe deixar descansar. A população está ainda à espera do comando, se deve ou não regressar. Vamos aproveitar esses dias para compreender como estão a consolidar a zona, para qualquer dia vermos alguma coisa da população, porque precisamos de reconstruir as zonas destruídas e por hoje recuperadas.
Entretanto, analistas esperam um trabalho complicado para as forças militares em 2022, porque o terrorismo está a alastrar-se para outras províncias moçambicanas.
Não só para Niassa, como para Nampula também, por várias razões. Primeiro porque eles estão à busca de sobrevivência física. Estão a ser atacados nas suas bases, a tendência é de fugir. Fugir para onde? Não tem forças. Então, chegados lá, eles estão de comer. Essa é uma coisa. Outra, pode ser mesmo estratégico da parte deles. Já se falava desde os primórdios de Niassa e Nampula. Se são as bases de recrutamento, é muito fácil se expandir para onde eles se recrutam. E terceiro, porque a guerrilha sempre funcionou assim.
Analista Boris Namir, que rejeita a ideia de que, no caso particular do Niassa, os próprios jihadistas vão enfrentar problemas logísticos, sobretudo porque a província não tem acesso ao mar.
Do Oceano Índico até o topo de Niassa são cerca de 600 quilômetros de fronteira. Não tem uma força física para controlar toda essa área. Normalmente é uma área rural.
A mesma opinião é partilhada pelo porta-voz da Renamos de Manteigas, porque, cito, os terroristas têm estado a intensificar os seus ataques.
Todos nós estamos alarmados pelo fato de haver notícias que apontam para o seu alargamento em termos de ocupação do território. Isso nos preocupa. O que nós desejamos como moçambicanos é que as nossas forças de segurança e com o apoio dessas forças estrangeiras consigam o mais rapidamente possível parar com o alastramento dessas incursões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, pede espírito de resiliência e solidariedade para apoiar os afetados pelas fortes chuvas que deixaram a ilha de São Tomé, tal como ele disse, num cenário de pós-guerra. O presidente disse que há infraestruturas destruídas e que vê pela primeira vez, parece que saímos de um cenário de guerra. tal a destruição, disse Carlos Villanova à imprensa após visitar comunidades de Lobata e Lembá, no norte da ilha de São Tomé. Entretanto, os serviços de proteção civil e bombeiros ainda estão no terreno a calcular os danos causados pelas inundações. Reporta-se também que a ministra de Negócios Estrangeiros de São Tomé, Edith Denjoa, reuniu-se com o corpo diplomático para informar sobre a situação e também pedir ajuda para resolver os danos causados pelas inundações. De São Tomé para Angola, em Benguela, cidadãos revelam desespero e a razão é o difícil acesso a testes da Covid-19. João Marcos.
À porta do Hospital Geral de Benguela, com testes só para funcionários, à semelhança de outras unidades sanitárias, o jovem Eduardo António, mototaxista, apresenta indicadores de desespero por força dos últimos acontecimentos.
Nós estamos aqui, mas não estamos a ver nenhum movimento de que um sítio está a ver teste. Então, por essa razão que nós também não estamos a fazer. Senhora, eu levei uma senhora, ela esteve cá para poder fazer esse teste, mas ela não foi atendida aqui no hospital. Não estava doente, disse que queríamos só para ir fazer o teste.
O Gabinete Provincial de Saúde, nesta altura sem reserva, vinha pedindo 6 mil kwanzas por teste, pouco abaixo da metade do preço praticado em clínicas privadas. Quando se olha para estes valores, surgem apelos em nome da descentralização dos testes em massa.
O preço está muito elevado.
Então, seria também grátis. Por mim, seria também grátis. Claro. Nós estamos atrás do nosso pão, tirando mais 6 mil para pagar o teste. É muito difícil para nós.
Isso será na responsabilidade do governo. O governo iria arranjar material próprio. Então, a gente ia ir correr em massa para poder fazer o teste.
O psicólogo clínico João Caratão, membro da Associação Angolana de Saúde Mental, diz que a testagem está muito aquém do nível de propagação da nova variante.
Há falta de testes e há muita procura. Em termos de estado, nós até recebemos cerca de 1000 testes para fazer testagens aqui em Benguela, mas mesmo testes do Omicron está tão espalhado e depois aqui e ali as pessoas vão testando e vão tendo casos positivos. Depois todos os contactos também querem fazer o teste, então a procura neste momento é, sei lá, 100 vezes maior do que a oferta, né? Infelizmente, aquilo que eu posso dizer é quem tem dinheiro tem mesmo que ir às clínicas e quem não tem dinheiro vai ter dificuldade em fazer o teste, com certeza. Vão ver na televisão que em Luanda iam fazer 6 mil testes. Mas não sei o que são 6 mil testes em Luanda. Não sei quantos milhões de pessoas.
A Voz da América, fonte do Gabinete Provincial de Saúde, assume que existem incertezas quanto ao início dos testes em massa em Benguela e outras províncias. O Hospital Geral tem fechado o banco externo, área para as consultas médicas, por força da situação atual. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, o ano 2021 foi marcado pelo início de combate mais coordenado contra o terrorismo. Este é um dos pontos da resenha que William Mapote preparou.
Começou como um ano de esperança, mas logo cedo, o pânico tomou conta do país.
O país já esteve em dias melhores, mas que é possível nós virmos a melhorar. Nós estamos nas melhores condições, infelizmente, mas eu penso que há muito que melhorar.
A Covid-19 atingiu o pico, deixando um rastro de centenas de mortes e um susto generalizado entre a população, sobretudo nas cidades de Maputo e Matola. O sistema de saúde tremeu, mas não chegou ao colapso que era receado. Depois da tempestade, veio a normalidade. Do centro e do norte do país, sopravam bons ventos no início do segundo semestre. Com o apoio de parceiros estrangeiros, Ruanda e da SADC, o exército moçambicano começou a ganhar terreno contra o terrorismo em Cabo Delgado. E no centro, a junta militar já deixava de ser preocupação.
É um pouco esperançador saber que o conflito em Cabo Delgado amainou. É esperançador também saber que já podemos fazer as nossas viagens que antigamente fazíamos, passando da zona centro, pois já não temos aquele conflito que lá existia. É bom, é esperançador.
As dívidas ocultas começaram a ser julgadas na tenda da BO. Muitas revelações, mostrando afinal a quantas é que se cozem as instituições públicas moçambicanas.
Que sendo um empréstimo este privado,
porque o Banco de Moçambique aceitou o pedido do Ministro das Finanças.
Como é que se manifestou essa intervenção do Ministro das Finanças?
Consta dos autos, folhas 890.
Não, mas qual é o instrumento usado?
No Parlamento, Felipe Nhonse fazia o balanço oficial do ano. Reconheceu altos e baixos, mas salientava que o país tremeu, mas não caiu.
O estado geral da nação é de autossuperação, reversão às tendências negativas e conquista da estabilidade econômica.
O que deixa boas perspectivas para o próximo ano.
O ano de 2021 vai ficar para trás. Foram 365 dias a fazermos a nossa caminhada. Um novo capítulo se abre em 2022, onde queremos aumentar a nossa resiliência e a diversificação da nossa economia, de modo a reduzir as vulnerabilidades a choques externos, financeiros, ambientais e riscos diversos.
Da oposição, vieram opiniões contrárias. 2021 voltou a ser um ano para esquecer. O Souf Momad é a expressão dessa insatisfação.
A corrupção generalizada na nossa administração pública retarda o desenvolvimento, retrai os investimentos e impede o fácil acesso dos cidadãos aos serviços públicos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Além do debate de políticos e os moçambicanos de uma recolha de Alfredo Júnior, querem paz e progresso em 2022.
Cidadinos de Maputo estão expectantes que o ano 2022 seja melhor que o anterior.
O ano 2022, eu gostaria que acontecesse muita coisa boa. Primeiro, passar a pandemia. Segundo, eu mesmo progredir profissionalmente, assim como na carreira estudantil. E que haja melhorias no nosso país. Muito mais infraestruturas, muita coisa boa.
Sim, continuamos a usar a máscara, mas a controlarmos, sim.
O ano 2021, atravessamos muitas dificuldades, pandemia, problemas de cabo delegado. Então, próximo ano esperamos muita coisa boa e que surjam oportunidades.
Mesmo estando a 2.700 quilômetros de Cabo Delgado, os residentes da capital moçambicana sentem na pele o impacto do terrorismo que assola aquela província do norte do país. Daí que têm expectativas que o governo encontre soluções para a paz naquela região.
Eu, 2022, eu quero para tudo mudar, tá feio. Porque esse ano aqui, tudo parou. Nem negócio, nem nada. Houve guerra, muitas coisas, tá feio. Já eu gostaria para tudo mudar, tá feio. Porque estão a morrer muita gente, estamos a perder muita família, tá feio. Sim, por isso eu quero para tudo mesmo mudar, parar.
Em relação ao terrorismo, eu acho que o governo deveria intensificar mais, pedir mais apoio para que juntos pudessem lutar contra o terrorismo.
Gostaria de que a gente vencesse esse problema de terrorismo. Porque é uma coisa que não traz boa coisa para o nosso país. E nós precisamos de uma coisa melhor, que as pessoas estejam bem.
Melhorar as condições de segurança lá em Cabo Delgado, em Nampula, né? Que está a afetar, assolar os nossos irmãos lá. Então, gostaria que mesmo o governo olhasse mais para esta perspectiva.
Os jovens gostariam que no ano de 2022 houvesse mais oportunidades de emprego.
Eu gostaria que surgisse mais oportunidades para o jovem, né? E não esperar para o governo em si, né? Já que há dificuldades, temos problemas de Covid-19. Então, é um problema que está a afetar mesmo a todo mundo. Então, que o governo crie condições de criar oportunidades de negócio ou empreendimentos para os jovens.
Gostaria que, a nível do município, melhorássemos a condição de saneamento, o problema de venda informal, visto que há uma tendência de crescimento de jovens a perderem emprego e muitas vezes tendem a seguir o mercado informal, que houvesse mais oportunidades para formalizar-se, pelo menos a nível de venda no mercado, né? Porque acho que temos muito espaço por explorar.
Um 2022 com paz, tranquilidade e melhorias na vida é o que residentes da capital moçambicana perspectivam para o novo ano. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os Estados Unidos são uma das várias democracias ocidentais que, segundo grupos de direitos humanos independentes, viram uma erosão das instituições democráticas nos últimos anos. Especialistas em democracia analisam o que causa a queda na liberdade democrática global e como revertê-la. O mundo ficou chocado quando partidários do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos da América a 6 de janeiro de 2021 para impedir o Congresso de certificar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden. As cenas de caos dentro do símbolo da democracia americana tiveram um impacto poderoso e negativo, dizem os especialistas, e vários estudos mostram que a democracia está em declínio em todo o mundo. Thomas Carotes, da Organização Carnegie para a Paz Internacional.
Why is Brazil going backward?
Por que o Brasil está a retroceder na democracia, como está ao mesmo tempo que ainda retrocede? O facto de o Brasil retroceder tem alguma relação com o que está a acontecer na Turquia, na Índia ou nos Estados Unidos? Em geral, muitos países lutam ao mesmo tempo, mas geralmente pelos seus próprios motivos. Agora, há um sentimento geral em muitas democracias de que os cidadãos estão insatisfeitos com o que o governo tem feito por eles e estão dispostos a apoiar candidatos que se ofereçam para mudar o sistema.
Um estudo do Pew Research Center mostra que apenas 17% das pessoas nos países pesquisados disseram que vale a pena imitar a democracia dos Estados Unidos da América. Isso se compara a 57% que acreditam que costumava ser um bom exemplo. Richard Weick, do Pew Center.
Uma das coisas que vemos nas nossas pesquisas é que as pessoas têm preocupações reais sobre a discriminação racial e étnica nos Estados Unidos. A grande maioria diz que é um problema muito ou um pouco sério. E na maioria das vezes, a grande maioria afirma que é um problema muito sério nos Estados Unidos.
Divisões profundas sobre a raça e o papel do governo existem nos Estados Unidos desde a sua fundação. Enquanto a polarização permanece, as visões dos Estados Unidos da América internacionalmente melhoraram dramaticamente quando Joe Biden foi eleito para suceder Donald Trump, de acordo com Richard Weick, da Pew.
As pessoas gostavam mais de Biden do que de Trump. Eles gostavam mais das suas políticas do que as de Trump. Elas gostam de ver os Estados Unidos se engajarem com o resto do mundo. Elas gostariam de ver uma abordagem mais multilateralista da política externa dos Estados Unidos. Então, quando Biden fez coisas como aderir ao Acordo Climático de Paris, reingressar na OMS, esse tipo de política foi adotado por pessoas de outras nações.
Especialistas em democracia dizem que os Estados Unidos precisam de examinar as raízes das queixas das pessoas se quiserem reverter o declínio global da democracia. Novamente, Thomas Carreiras.
Globalmente, eu diria que à medida que os Estados Unidos olham para outros países que se debatem com a democracia, eles precisam pensar sobre por que os cidadãos estão tão zangados, o que os torna tão infelizes, o que os torna vulneráveis ao apoio a líderes que são perturbadores e antidemocráticos em muitos casos. Se eles estão muito zangados com a corrupção, os Estados Unidos deveriam realmente pressioná-los para ajudá-los a combater a corrupção. Se eles estão realmente zangados com a marginalização económica, como as pessoas estão no Peru ou no Chile, vocês precisam ajudá-los com isso.
Especialistas dizem que os esforços para defender a democracia no país e no exterior continuarão a ser uma prioridade e um desafio para o presidente Joe Biden e seu governo em 2022 e adiante. A espiral descendente da toxicodependência tem impacto nas mulheres de muitas maneiras. Na edição de hoje da nossa série A Crise da Toxicodependência no Afeganistão, o Serviço Afegão da Voz da América leva-nos à província norte de Balkh para nos mostrar as vidas sombrias e perigosas das mulheres viciadas em drogas neste país. Ana Guedes.
O sol brilha nesta manhã em Mazar e Sharifa, capital de Balkh. Esta é uma das províncias mais populosas do norte do Afeganistão e Mazar-i-Sharif é a quarta maior cidade do país. A Mesquita Azul, que remonta ao século XV, tornou esta cidade famosa. Mazar-i-Sharif acolhe deslocados internos provenientes de províncias vizinhas. A segurança na província leva as pessoas a viver na cidade. A cidade sofre de uma grande presença de toxicodependentes. As autoridades locais dizem que mais de 300 mil pessoas na província da BALC, incluindo mulheres e crianças, consomem drogas. O fácil acesso à droga tem criado mais toxicodependentes. Na cidade de Mazar-i-Sharif, algumas mulheres toxicodependentes estão sem abrigo e algumas procuram abrigo no cemitério durante a noite. Esta área é chamada Dasht-i-Shur. Estas são as tendas das famílias deslocadas internamente. Zora vive no acampamento. Ela é uma viciada com uma história difícil.
Eu tinha 13 anos e o meu pai não estava presente quando o meu irmão e a minha mãe me casaram. Agora tenho 31 anos de idade e estou perdida. A minha sogra batia-me. O meu sogro batia-me. Eu fumava ópio. Eu costumava beber ópio e era por isso que me batiam e me diziam para não o comer. Meu marido deixou-me e disse: não quero uma esposa como tu. És livre. Tenho os meus dois filhos comigo. O meu marido odeia-me e não me permite ir para casa. Eu vivo numa tenda. Tenho parentes, mas eles não querem saber de mim.
Mas Zora diz que não é viciada em drogas por sua livre vontade. Diz que a sua família ficou viciada. Usavam drogas em grupo, explica, para diminuir a dor intensa causada pelo seu trabalho como tecelões de carpetas. Zora usa marihuana e ópio. Ela tentou desistir várias vezes, mas o estar sem abrigo levou a ter uma recaída. Percorre as ruas de Mazar-i-Sharif à noite, a mendigar e a recolher lixo utilizável. Isto não é prática normal para as mulheres, porque geralmente aqui não é seguro para uma mulher andar sozinha à noite. A avoa foi com ela uma noite para ver o que acontecia. Zora falou-nos de como paga pelo seu hábito. E nesta história angustiante, ela partilhou um episódio sobre alguém que lhe deu boleia e a oferta que ele lhe fez.
Eu teço tapetes para ganhar dinheiro. Uso ópio e isso não é barato. Estava a caminho de recolher o lixo quando um carro parou e o motorista disse-me para entrar. E ele disse-me que me levaria para casa e o ajudaria. Entrei no carro. O motorista mostrou-me o casaco suicida e perguntou-me: queres fazer isto? Eu dou-te dinheiro. Eu disse: não, não o farei. E saltei do carro.
E assim chegamos ao final desta emissão. Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mantêm conversação telefónica sobre segurança na Europa Oriental. Milhares despedem-se do arcebispo anglicano e Nobel da Paz Desmond Tutu na cidade do Cabo, África do Sul. Polícia reprime manifestações no Sudão contra os militares. A produção foi de Lio Sahilo. Na edição e apresentação, Amêncio Miguel. O Lio Sahilo vai continuar com o Álvaro Lugier Andrade para a terceira e última parte da nossa emissão. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 30 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos também no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, presidentes dos Estados Unidos e da Rússia mantêm hoje conversa telefónica sobre segurança na Europa Oriental. Milhares despedem-se do arcebispo anglicano e Nobel da Paz Desmond Tutu em Cape Town na véspera do seu funeral. No Sudão, polícia reprime manifestações contra militares. Quinta-feira na Voz da América, dia de perguntas sobre saúde. Hoje a convidada será a doutora Nádia Kamat. Vai falar sobre festejar, mas com cuidado por causa da saúde. Por agora vamos começar com as últimas informações de São Tomé e Príncipe. Após dias de inundações, o governo declarou o estado de calamidade por 15 dias ontem, como disse a Voz da América na emissão de quarta-feira, altura em que apelou à ajuda internacional para fazer frente à enorme destruição provocada pelas chuvas, que também deixaram 2 mortos e pelo menos 6 desaparecidos. Ainda ontem, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Edith Tenjua, reuniu-se com o corpo diplomático acreditado no país para informar da situação muito complicada, segundo ela, e revelou que houve disponibilidade dos parceiros em colaborar com o executivo. No final do encontro, a ministra disse que os parceiros reagiram muito bem, mostraram disponibilidade de colaborar com o governo neste processo de retoma da normalidade depois da intempérie, concluiu aquela governante. O presidente santomense, por seu lado, apelou ao espírito de resiliência e solidariedade dos santomenses para apoiar os afetados pelas fortes chuvas que, segundo ele, deixaram a ilha de São Tomé num cenário de pós-guerra e alto nível de destruição. Há infraestruturas destruídas e quem vê pela primeira vez parece que saímos de um cenário de guerra, tal a destruição, afirmou o presidente Carlos Vila Nova. Os serviços de proteção civil e bombeiros, as forças militares e paramilitares, incluindo a polícia, ainda estão no terreno a calcular os dados reais dos prejuízos causados pelas inundações. Carlos Vila Nova reafirmou os votos de solidariedade e de conforto às famílias que perderam os seus membros. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse hoje que o ano 2022 deve ser decisivo na luta contra os terroristas e exigiu das forças militares a captura imediata ou eliminação física dos líderes da insurgência que operam nas províncias de Cabo Delgado e agora Niassa. Entretanto, analistas alertam para a extensão do conflito. Ramos Miguel.
O estadista moçambicano, que é também comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, falava esta quarta-feira numa parada militar no quartel de Moeda, em Cabo Delgado, onde se deslocou para avaliar o trabalho de luta contra o terrorismo. 2022 deve ser decisivo nesta luta, sublinhou Filipe Nyusi.
A cobra nunca morreu pela cauda. Vocês já sabem onde estão essas pessoas que incomodam. Usem o tempo para serem precisos, para não perder tempo com aquilo que é amendoim. O próximo ano tem que ser muito decisivo. incisivo neste sentido.
Nhusi elogiou o trabalho das forças da SADC, do Ruanda e de Moçambique no combate ao terrorismo, que realizou não dão fôlego aos jihadistas.
O inimigo está em debandado, isso é uma realidade. Está toda hora num ponto ou outro, mas também estamos a apreciar o vosso trabalho que estão a fazer de perseguição até não lhe deixar descansar. A população está ainda à espera do comando, se deve ou não regressar. Vamos aproveitar esses dias para compreender como estão a consolidar a zona, para qualquer dia vermos alguma coisa da população, porque precisamos de reconstruir as zonas destruídas e por hoje recuperadas.
Entretanto, analistas esperam um trabalho complicado para as forças militares em 2022, porque o terrorismo está a alastrar-se para outras províncias moçambicanas.
Não só para Niassa, como para Nampula também, por várias razões. Primeiro porque eles estão à busca de sobrevivência física. Estão a ser atacados nas suas bases, a tendência é de fugir. Fugir para onde? Não tem forças. Então, chegados lá, eles estão de comer. Essa é uma coisa. Outra, pode ser mesmo estratégico da parte deles. Já se falava desde os primórdios de Niassa e Nampula. São as bases de recrutamento, é muito fácil se expandir para onde eles se recrutam. E terceiro, porque a guerrilha sempre funcionou assim.
Analista Boris Namir, que rejeita a ideia de que, no caso particular do Niassa, os próprios jihadistas vão enfrentar problemas logísticos, sobretudo porque a província não tem acesso ao mar.
Do Oceano Índico até ao topo de Niassa são cerca de 600 quilômetros de fronteira. Não tem uma força física para controlar toda essa área. Normalmente é uma área rural.
A mesma opinião é partilhada pelo porta-voz da RENAM, José Manteigas, porque, cito, os terroristas têm estado a intensificar os seus ataques.
Todos nós estamos alarmados pelo fato de haver notícias que apontam para o seu alargamento em termos de ocupação do território. Isso nos preocupa. O que nós desejamos como moçambicanos é que as nossas forças de defesa e segurança e com o apoio dessas forças estrangeiras consigam o mais rapidamente possível parar com o alastramento dessas incursões.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quinta-feira, perguntas sobre a saúde. Hoje a convidada da Ana Guedes é a doutora Nádia Camate. O tema não podia ser outro. Festeje, mas tenha cuidado com a sua saúde.
Sim, já passou um ano. E nós geralmente colhemos o que semeamos. E durante o ano, se você semeou bons hábitos, tanto alimentares como prática de exercício físico, o sono, que é muito importante, o descanso semanal, as horas de sono, tudo isso acaba por ser um plantio. E agora no final do ano fazemos as contas e vemos se de facto estamos a colher saúde. As recomendações para o final do ano são sempre as mesmas, mas nós vamos hoje, desta feita, tentar mudar um pouco em termos de conselhos. Nós temos pouco tempo para aconselhar, porque o ano já passou, aconselhamos em janeiro e esperamos sempre que os nossos internautas cumpram o rigor em tudo que promove boa saúde. Agora estamos no fim, já não há muito o que se fazer. Se houve de facto estragos, o nosso conselho é: se durante o ano você tornou-se diabético porque consumiu mais carboidratos, teve uma vida mais sedentária, aumentou de peso e o seu pâncreas acabou por denotar alguma falência, o nosso conselho é obviamente que para agora não será outra vez, pratique exercício, evite a diabetes porque já está instalada. Para as pessoas em que já têm doença instalada, em que estamos a falar daquela tríada para o risco da doença cardiovascular, que é o colesterol alto, o excesso de açúcar, o excesso de peso e hipertensão arterial, para esses o nosso conselho é: pessoas com doença instalada, que é exercício físico. Se ainda não começou, o melhor dia para se começar é hoje. Não precisa de correr uma maratona e de fazer 2 horas de ginásio. Se começar hoje a caminhar 15 minutos, depois de amanhã aumente mais 10, ao final de uma semana está a caminhar 1 hora por dia. Isso é ótimo, estamos a plantar e vai colher de certeza menos níveis de açúcar altos no seu sangue, menos colesterol e as tensões arteriais podem normalizar. Exercício físico. Depois, o sal. O sal, apesar de ser um condimento agradável para a nossa alimentação, é um grande inimigo para as artérias. Ele acaba por fazer com que você retenha mais água, e se retém mais água, você fica mais seco. ficando mais seco e mais preenchido noutros lugares, você tem a pressão arterial mais alta. A pressão arterial acrescida ao excesso de sódio ou de sal é um inimigo para a sua saúde. Então, se quer comer saudável, vamos reduzir a quantidade de sal que colocamos na comida. Sei que agora, com o Natal e com o final do ano, nós temos o hábito de comer mais enchidos, são mais salgados. O famoso bacalhau tem muito mais sal do que o peixe que provavelmente você come fresquinho durante todo o ano. As carnes salgadas da nossa consoada do cozido à portuguesa têm muito mais sal. Aliás, elas são curadas em sal. O sal, durante o Natal, é o condimento com mais excesso que se consome depois do açúcar. Atenção que o açúcar não são só coisas doces. Os carboidratos também são açúcares. Estou-me a referir das massas, dos farináceos, que são muito utilizados para a confeitaria ou para a realização de sobremesas, como bolos, pudins, cremes, ou sua coisa boa. Mas o Natal traz muito excesso do açúcar. Então, vamos reduzir sal e vamos reduzir açúcar. Qual é o melhor dia para se começar? É hoje. E se tivermos que recordar lá atrás, se reduzirmos sal e açúcar mais exercício físico, temos 87% do caminho andado. Atenção que estamos a falar de pessoas com doença já instalada. O ano passado, que eu tive a sorte de cá estar também, o conselho era para fazermos o contrário, que era para nos comportarmos para não ter doença. Hoje, nós estamos a pensar e a olhar para a franja que já tem doença instalada. Depois da alimentação e do exercício físico, o que estamos a falar? Estamos a falar precisamente do cumprimento terapêutico. O que é isso? O seu contrário. A OMS já fez sair em documento que o incumprimento terapêutico acaba por ser um problema de saúde pública, porque os doentes com doença instalada, principalmente doenças crónicas, que têm que fazer medicação para toda a vida, têm um problemazinho em cumprir a medicação. Se você está no Natal, e eu estou a falar precisamente daqueles internautas que têm doença instalada e não cumprir medicação, com os devaneios do Natal, com mais doces, com mais salgados, com mais sedentarismo e com mais emoções, atenção, com mais emoções, porque o Natal é o período do ano em que as famílias que estão longe regressam ao país, os netos que não se viam durante, com muita frequência durante o ano, regressam dos estudos no exterior ou começam, reúnem-se todos no Natal e os avós estão muito emocionados. As pessoas que têm doença instalada têm um stress muito grande de colocar à mesa, das emoções de quem não se vê há muito tempo, a família reunida, mais os excessos que lá atrás falamos. Tudo isso misturado, essa tríada de stress nas células, do excesso de açúcar, do excesso de sal e do incumprimento terapêutico, porque como estamos em festa, esquecem-se automaticamente de tomar a medicação, tudo isso é uma bomba atómica para janeiro. Em janeiro temos infartos agudos do miocárdio, temos mais acidentes vasculares cerebrais, temos mais descompensação das suas diabetes, temos mais complicações das doenças de base cardíacas. Tudo porquê? Porque no Natal o coração está sob stress. Bate mais rápido, com muito mais frequência. E depois nós não tomamos a medicação que regula tudo isso. Então, além de todos os conselhos, as pessoas que têm a doença instalada, por favor, no Natal não se esqueçam de tomar a medicação. O ano novo, as preparações para o final do ano trazem muitas reticências com relação à saúde. No ano novo há muitos exageros. Vamos começar pelo consumo de bebidas alcoólicas. Porque estamos na ansiedade de que será um bom ano, o que vem aí, as pessoas tendem a consumir mais bebidas alcoólicas. Isso, obviamente, que traz consequências à saúde, mas não só a sua. Também terceiros, principalmente quando o consumo excessivo de bebidas alcoólicas está aliado ao exercício da condução automóvel. E a condução sobre o efeito do álcool não é um bom casamento. Por isso, o conselho é, se beber, não conduza, e mesmo que beba, não consuma bebidas alcoólicas por excesso. porque temos órgãos que são muito frágeis e que acabam necessitando um pouco da nossa atenção. Refiro-me ao pâncreas e ao fígado. O fígado, nem tanto, que provavelmente o fígado é um órgão que precisa de um pouquinho mais de tempo para sentir os efeitos nefastos do álcool, mas o pâncreas não. Agudamente, depois de uma noite de um consumo muito excessivo, nós podemos ter, de facto, uma pancreatite alcoólica, que é uma entidade aguda, emergente e que pode levar ao óbito, à morte da pessoa que consome. Depois da condução e da saúde, tem a ver com as crianças. As crianças, para algumas zonas do planeta, começam também a consumir álcool muito cedo e às vezes é nas festas de final de ano que elas experimentam a sua primeira dose alcoólica. Crianças com menos de 18 anos que não têm os seus sistemas e órgãos com maturidade suficiente para receber, de facto, bebidas alcoólicas, isso pode, de facto, levar ou a desmaios, a comas alcoólicos e até ao óbito por excesso de bebidas alcoólicas em idades não permitidas. Tudo por conta do ano novo. Obviamente que falar do ano novo é de preparação, é no ano novo que os hospitais registram mais número de queimados, porque todo mundo quer cozinhar, as crianças às vezes estão sem vigilância de adultos a mexer com o lume, com o fogão ou com placas muito aquecidas, tudo porque há uma preparação frenética da festa da meia-noite. E o conselho é que não se deve deixar crianças sem vigilância, preferir que elas cozinhem ou que ajudem a cozinhar pratos frios, que não estão em contacto nem com instrumentos cortantes como as facas ou abre-latas e muito menos com o fogo por causa das queimaduras. É na altura das festas que há mais queimaduras em crianças. Vamos ter atenção, porque acontece com um menor, a culpa é sempre, não há volta a dar, do adulto que esteve ao lado e não vigiou. Com relação ao final do ano, é claro, os gastos avultados. Parece que nós, os seres humanos, só comemos e bebemos durante a época festiva. Então, são gastos avultados com comida, com bebida, com presentes. Nos esquecemos que devemos poupar. As poupanças da nossa economia, que teve tão abalada por conta da pandemia da Covid-19. Janeiro também se come, também se bebe, também se festeja, porque chegamos, de facto, a 2022. E há um consumismo excessivo durante a quadra festiva. Por isso, o conselho para as famílias, não gastar além do que a renda permite e pensar sempre, janeiro é um mês das vacas magras, por isso há que se poupar. Quero desejar às famílias, aos internautas que nos acompanharam durante todo este ano, a Voz da América, os profissionais que incansavelmente levam a verdade e dão voz a quem não tem voz. A todas estas pessoas que contribuíram para que este ano fosse o que foi, com informação, aos nossos internautas que estiveram a beber um pouco do nosso conhecimento e a todos que fizeram a notícia acontecer. Próspero ano novo, o Natal já passou, 2022 será um ano de lutas e conquistas, mas nós vamos estar sempre aqui para o que der e vier, do que for necessário e onde for necessário. Somos assim, amigos.
E Ana Guedes regressa agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, mantém uma conversa por telefone hoje, na qual, segundo fonte da Casa Branca, o presidente americano procurará uma solução diplomática para o aumento da tensão ao longo da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Estamos preparados para a diplomacia e para um caminho diplomático, disse a mesma fonte, que pediu anonimato, garantindo que Washington está preparado para responder se a Rússia avançar com uma nova invasão da Ucrânia. A conversa solicitada pelo presidente russo Vladimir Putin acontece depois de negociações de alto nível previstas para Genebra no dia 10 de janeiro entre delegações dos dois países.
Esta é a segunda conversa entre Biden e Putin após o encontro pessoal a meio do ano em Genebra. Eles falaram no passado dia 7 sobre a tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Na África do Sul, centenas de pessoas desfilaram hoje perante a Câmara Ardente na Catedral da Cidade do Cabo para se despedirem do arcebispo emérito sul-africano Desmond Tutu, Nobel da Paz em 1984 e ícone da luta contra o regime do Apartheid. Um forte dispositivo de segurança rodeava a chegada do caixão ao início da manhã à Catedral de São Jorge, onde foi recebido pelo atual arcebispo da Cidade do Cabo e líder da Igreja Anglicana na África do Sul, Thabo Mbeki, e outros sacerdotes. Seguindo a vontade de Tutu, que havia pedido que não fosse gasto desnecessariamente dinheiro no seu funeral, o caixão é um modelo de madeira muito simples, sem nenhum outro enfeite, além de um pequeno buquê de flores brancas colocada no topo. O funeral realiza-se amanhã com honras de Estado. No Sudão, as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo hoje numa tentativa de dispersar milhares de manifestantes que enfrentaram um bloqueio apertado para protestar contra o golpe de Estado militar de 25 de outubro, segundo informaram os correspondentes da AFP. Os manifestantes chegaram a algumas centenas de metros do Palácio Presidencial, na capital, Khartoum, o quartel-general do chefe militar, Abdel Fattah al-Burhan, antes das tropas, polícia e unidades paramilitares lançarem várias granadas de gás lacrimogéneo contra a multidão. Testemunhas relataram protestos anti-golpe semelhantes em Madan, a sul da capital, e nas cidades de Kassal e Porto Sudão, no leste. As forças de segurança tinham selado a capital dos seus subúrbios e cortaram as linhas telefónicas e a internet móvel. Pelo menos 4 pessoas foram mortas nesta quinta-feira quando combatentes fortemente armados do grupo jihadista Al-Shabaab invadiram uma cidade perto da capital da Somália, Mogadishu, segundo a polícia. O ataque ocorre quando o país se debate com uma crescente crise política, colocando o presidente contra o primeiro-ministro. 4 pessoas, incluindo 2 membros das forças de segurança, foram mortas e outras ficaram feridas, segundo a AFP. Al-Shabaab reivindicou responsabilidade pelo ataque. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, em prisão preventiva desde junho por suposto envolvimento em esquema de corrupção, foi internado na noite de ontem no Hospital Militar de Nouakchott para atendimento urgente. Membros da sua família visitaram-no e consideraram a sua situação preocupante, mas estável, disse a AFP, um dos seus advogados. O advogado disse que voltou a solicitar ao juiz a liberdade provisória de Aziz após o seu internamento. O Tribunal de Recurso de Nouakchott, no início de novembro, rejeitou o anterior pedido de libertação provisória para o ex-líder mauritano. 4 soldados malianos foram mortos e cerca de uma dúzia de outros ficaram feridos quando foram atacados no oeste do país, anunciou hoje o exército. As Forças Armadas do Mali disseram que o ataque ocorreu na noite de terça-feira numa região do país onde os jihadistas atacaram soldados no passado. O Mali é o epicentro de uma insurreição jihadista que começou no norte do país em 2012 e que, apesar da presença de tropas francesas e da ONU, se estendeu a 3 anos mais tarde aos vizinhos Níger e Burkina Faso. Milhares de pessoas morreram em toda a região e cerca de 2 milhões foram deslocadas pelo conflito. A França intervém em 2013 e tem agora cerca de 5 mil tropas na região, mas planeia reduzir esse número para metade até 2023. O Níger ordenou a expulsão de 8 ruandeses ligados ao genocídio de 1994 no Ruanda, apenas um mês depois de terem sido recebidos na capital Niamey, de acordo com a AFP, que cita uma ordem ministerial. A medida foi bem recebida por um grupo ruandês de defesa dos sobreviventes do genocídio, que disse que deveria enviar uma mensagem a todos os envolvidos em massacres de que iriam enfrentar a justiça. A ordem do Níger foi publicada após reportagens sobre as expulsões pela revista Jeune Afrique, que dizia que o governo do Níger fez a inversão de marcha após o Ruanda ter manifestado o seu desagrado pela chegada daqueles a Niamey. O Níger tinha feito um acordo com a ONU para receber estes 8 ruandeses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse hoje que os Estados Unidos enfrentarão um preço insuportável pelas suas ações em relação à ilha autogovernada Taiwan, na mais recente ameaça de Pequim sobre a ilha. As tensões entre a China e os Estados Unidos aumentaram nos últimos anos por questões que incluem direitos humanos, comércio e competição tecnológica, com Taiwan a emergir como um grande ponto de discórdia. A China reivindica a ilha de Taiwan como seu território e prometeu um dia controlá-la pela força se necessário. Embora a maioria dos países tenha optado por reconhecer formalmente Pequim, em detrimento de Taipei, muitos mantiveram fortes laços não oficiais com este último. No que foi considerado uma afronta para com a China, os Estados Unidos convidaram Taiwan para a sua Cimeira da Democracia no início deste mês.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 30 de dezembro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã aqui no último dia do ano na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saúdam a intenção da Austrália de declarar na sua totalidade uma organização terrorista de acordo com o Código Penal Australiano. Isso aplica-se ao grupo terrorista Hezbollah. A ministra do Interior da Austrália, Karen Andrews, disse que o grupo xiita, apoiado pelo Irão, continua a ameaçar ataques terroristas e a fornecer apoio a organizações terroristas e representa uma ameaça real e confiável para a Austrália. No passado, a Austrália considerou apenas a Organização de Segurança Externa do Hezbollah uma entidade terrorista. Numa declaração a aplaudir a decisão da Austrália, o porta-voz do Departamento do Estado americano, Ned Price, disse: eliminar a distinção errada entre a ala militar do Hezbollah e o resto da organização terrorista é um passo importante à frente. O próprio Hezbollah não faz distinção entre os seus ramos militar e político. Em 2012, o vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, disse: não temos uma ala militar e uma política. Todos os elementos do Hezbollah, desde comandantes a membros, bem como nossas várias capacidades, estão ao serviço da resistência. Fim de citação. Os Estados Unidos conclamam todos os países a apagar a falsa dicotomia entre as chamadas asas do Hezbollah e tratar toda a organização pelo que ela é, um apoiante e promotor do terrorismo em todo o mundo, cujos financiadores deveriam estar sujeitos a sanções, cujos bens deviam estar sujeitos à apreensão e cujas atividades deviam ser objeto de investigações preventivas. Muitos países responderam ao apelo, incluindo a Áustria, membros da Liga Árabe, Grã-Bretanha, Canadá, Alemanha, Holanda, Honduras, Argentina e outros países europeus e latino-americanos. Agora, também a Austrália. O Hezbollah é uma organização terrorista perigosa que ameaça a segurança da comunidade internacional e mina a soberania do Estado libanês, disse o porta-voz do Departamento do Estado. As robustas capacidades paramilitares e terroristas da organização, bem como a sua máquina de propaganda e redes financeiras corruptas, são os principais obstáculos para a paz e a estabilidade no Líbano, no Médio Oriente e em todo o mundo. A ação tomada por Canberra, Austrália, é um passo importante para conter o grupo Hezbollah. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.